A única coisa que nós temos de diferente são os preços caindo, todas as commodities caindo forte, exceção do café. O café deverá esperar as geadas de amanhã, então está se prevendo mais frio para quarta-feira de manhã, então o mercado está se preparando para isso, está com o dedo no botão, não é? E nós vamos, como que para justificar o nome do meu antepassado bíblico, eu vou aproveitar essas falta de notícias mais fortes para pregar no deserto. Exatamente. Como lá o profeta João Batista pregava no deserto, lá vou eu, justificando, portanto, esse nome, pregar contra as altas taxas de impostos, os impostos escorchantes que afetam toda a economia brasileira, afetam toda a economia brasileira, mas notadamente o campo, a agricultura, né, as lavouras que estão desorganizadas no nosso Brasil. Então, como para justificar isso, vamos primeiramente à nossa primeira manchete, vou mostrar quatro imagens, elas não estão interligadas, mas vocês vão perceber que a causa é sempre a mesma, os impostos altos no nosso Brasil. Então vamos primeiramente para Campo Verde. Ontem de manhã, segunda-feira, um silo de milho da fazenda Várzea Grande em Campo Verde, no Mato Grosso, proprietário do seu Fernando Simadon, esse silo praticamente lotado de milho estourou. Ao final dessa minha fala, a gente vai mostrar o vídeo completo desse silo lá em Campo Verde, Mato Grosso, desabando. Claro que os proprietários já estavam esperando que alguma coisa fosse acontecer, e as causas, evidentemente, é falta de manutenção, silo velho, muito milho, bum! Né? Ah, mas João Batista, que tem uma coisa a ver com outra. Calma, calma que chegaremos lá. Agora vamos para a segunda imagem. Acho que ela não está em movimento, são caminhões e caminhões parados nas estradas brasileiras, principalmente no Mato Grosso. Esses caminhões estão parados, estranhamente, nesta época da safra, a safra da soja foi, a safra do milho está entrando, e os caminhões estão parados. Eles também são, esses caminhões, são os silos ambulantes que nós temos no nosso país. Ou seja, quando nós temos silos, são silos velhos. Quando não tem, são esses caminhões que estão parados porque os fretes não estão dando lucro para os transportadores, para os donos de caminhões. Sempre lembrando que o ano passado, retrasado, com os bolivarianos tentando animar a economia, deram crédito farto para todo mundo comprar caminhão, todo mundo comprou, e agora o caminhão virou uma bomba na mão das pessoas, dos transportadores, enfim, quem se arriscou a ser caminhoneiro independente, esse é que está ferrado, não é? Enfim, ninguém está tendo lucro com nada com relação a caminhões. E as carretas estão paradas porque o frete não está compensando levar o milho lá para Santos. Então veja onde eu quero chegar. Muito que bem. Agora, a terceira imagem, Pedro, também que não tem nada a ver com uma coisa com outra, mas tem sim, que é o lá em... É essa colheitadeira que pegou fogo, mais uma. Essa colheitadeira praticamente derreteu, é uma John Deere 9570, o fogo pegou ela na região de Deciolândia, entre Deciolândia e Diamantino, também no Mato Grosso. Bum! Foi embora. Né? Tempo, não é o primeiro incêndio que a gente mostra, tempo muito seco lá no Mato Grosso, e uma faísca, uma fagulha, faísca da própria máquina, bum, pega fogo, não tem ninguém para socorrer, vai para o diabo. Será que tem seguro? Seguro nesse país? E por fim, né, Pedro, já mostramos então três consequências, né, das dificuldades de se plantar nesse país. Vamos agora a um milharal lá no Mato Grosso do Sul. Aquilo ao fundo que vocês estão vendo é uma porcada. São os porcos do mato invadindo as plantações de milho. No Mato Grosso, por enquanto, são porcos do mato, são queixadas, mas lá no sul são javalis, né? Javalis que estão destruindo as plantações, atacando as pessoas, atacando os agricultores. E olha o tamanho, mas isso é uma cena assim, fortuita, porque a gente tem relatos e relatos dessas porcadas aí, um monte de porco comendo, porco selvagem, evidentemente, comendo o milharal, e eles estão se proliferando pela agricultura brasileira. Muito que bem, João Batista, que tem uma coisa a ver com outra? Tem o seguinte, que nosso país está desarrumado, está desorganizado, como todos sabem, e esse governo de transição do Michel Temer, que tem o apoio de 50% da população brasileira, inclusive o meu apoio, para ser exatamente o que ele se propõe, ser um governo de transição. Enfim, o que é um governo de transição, na minha opinião? Um governo que vai só tirar o bolivarianismo, expulsar o socialismo das nossas visões de mundo, da nossa frente, tá? Para a gente recuperar o tempo perdido. Só isso que eu espero desse governo de transição. Que ele venha a fazer grandes melhorias para o nosso país? Duvido. Que ele venha fundamentalmente mudar os nossos conceitos de pátria, de nação, de sociedade? Duvido, mas precisamos. Vocês concordam que precisamos. Tá certo? Muito bem. Então, o que a gente espera do Temer? Que ele tire a Dilma, né? Que ele, né, não atrapalhe a Lava Jato, que Lula vá preso, etc. Que nunca mais a gente pense em socialismo nesse país. Agora, meus amigos, as providências que o governo Temer está tomando nada mais é do que a continuidade do erro. O que eu quero dizer com isso? Que os impostos continuam escorchantes, a sua política econômica é de aumentar a taxa de juros para atrair dólares. Um dólar barato você pode importar comida, você pode ter um controle da inflação, só que com o câmbio do jeito que está, né, abaixo você tem uma destruição da economia brasileira. Então, onde está a raiz do problema e, ao mesmo tempo, a solução? Nos impostos. Nós temos que diminuir os impostos, as nossas taxas de impostos são escorchantes, é a maior carga tributária do mundo e ninguém presta atenção nisso. 40% do que se produz, do que se compra, do que se vende, do que se transaciona nesse país vai para o nosso sócio maior, que se chama governo. E todo mundo só pensa nisso. Veja a manchete de hoje da Folha, onde o governo Temer está tentando fazer uma economia de 20 bilhões, está autorizando a venda de terras de brasileiros para os estrangeiros na tentativa de atrair dinheiro, mas em nenhum momento eles falam em diminuir os impostos. Aliás, na Folha está dizendo que o Temer quer um pacote, está pensando num novo pacote de estimular a economia, desbloqueando despesas da União, etc. Ou seja, eles querem gastar mais, já conseguiram fechar uma meta fiscal para o ano com déficit de 170 bilhões e meio para gastar. Vocês entenderam isso? São 170 bilhões para gastar, para fazer mais investimentos, etc. e tal, e tudo continuar como está. Ou seja, eles, a estrutura governamental, esse Estado inchado, gastando e nós trabalhando, e nós, os produtores rurais, principalmente, não tendo dinheiro para reformar os silos. Então, por que que aquele silo desabou? Vai ver que porque o dono sentiu prazer em ver o silo desabando. Vai ver que o dono, o proprietário do silo, da fazenda, é um cara que não se preocupou em arrumar o silo, etc. Vai ver que ele tinha dinheiro para jogar fora e ele não quis consertar o silo. Ou os impostos escorchantes tomaram o dinheiro que ele deveria utilizar na reforma do silo. Ou os impostos escorchantes tomou o dinheiro, está tomando o dinheiro dos produtores que deveriam colocar mais silos em suas fazendas, mais armazéns em suas fazendas, para evitar que os caminhões ficassem ao léu, que estejam ao léu como estão nas estradas. Não é? Vai ver que é por falta de interesse que os produtores rurais não estão tendo um sistema de seguro de renda, um seguro de safra, um seguro de mercado para as suas colheitadeiras, que quando pegam fogo tem um jeito de você se recuperar. E também vai ver que é por falta de interesse dos produtores que os porcos do mato não estão sendo combatidos, não sendo controlados pelas próprias comunidades, porque, evidentemente, essas comunidades estão bufando de dinheiro, estão jogando dinheiro fora, e essas comunidades não se preocupam com esses porcos do mato? Ora, meus amigos, parem para pensar um instantinho só, pelo amor de Deus. Parem para pensar um instantinho só e percebam que a nossa economia está desarranjada exatamente nesse quesito aí, que são os impostos escorchantes. Como é que a gente pode resolver a nossa situação, o nosso futuro, o nosso bem-estar, a nossa sociedade em termos de paz e progresso, se nós temos um Estado inchado que pede cada vez mais dinheiro para a sociedade? Ora, qual é a solução? Diminua o Estado. Não sou contra a função do Estado, pelo amor de Deus. A função social do Estado é promover segurança, manter o que diz a Constituição, tá certo? promover a saúde e a educação no país e dar as regras, não somente isso. O resto é supérfluo, o resto deixa para nós. Agora, tira essa carga tributária dos nossos ombros, do meu ombro, do ombro do Pedro Braga, que está aqui no comando do nosso site, do ombro de todos os nossos companheiros e todas as pessoas que trabalham nesse país, que nós vamos ter mais dinheiro para a gente aplicar onde a gente quiser, aonde a gente quiser investir. Nós vamos ter uma sociedade mais rica. Entendam, governo pobre, sociedade rica, governo forte, sociedade fraca. É bem isso. Se vocês diminuírem, se nós conseguirmos diminuir o tamanho do Estado, nós vamos diminuir o tamanho do cofre. Diminuindo o tamanho do cofre, todo esse bando de vagabundos, parasitas que circulam em torno do cofre da viúva, que é o governo, vai perder o interesse, porque se você não tem dinheiro lá dentro, por que você vai a Brasília brigar para tirar o seu naco? Então, meus amigos, a solução é cada vez mais diminuir o tamanho do Estado, diminuindo o tamanho do cofre, diminuindo o tamanho do roubo, da corrupção, da briga pelo dinheiro da viúva, que é o dinheiro público, que é o dinheiro de ninguém, para a gente só transformar esse cofre mais ajustado na sua função principal, como eu disse, segurança, saúde, educação. E deixe o resto para a sociedade, para a livre iniciativa, que a livre iniciativa vai colocar esse silo de pé, vai fazer um silo moderno, vai fazer os caminhões andarem, vai ter seguro para as colheitadeiras, vai controlar as invasões dos porcos e tudo ou mais. E não deixar para que esse governo que está aí de transição continue repetindo os mesmos erros. Porque se deixar, a gente só troca a coleira, porque a cachorrada continua a mesma. É certo ou errado? Estou certo ou errado? Estou com a razão, estou certo, continuarei pregando no deserto. Eu sei que não vai acontecer nada, as pessoas vão me ouvir, quem me ouvir vai dizer assim, João Batista está certo, errado, e tudo continua. Esperamos que a partir desse momento tudo se modifique. Vamos nos concentrar, opine, discutam comigo, me desmintam, me critiquem, mas participem, sejam cidadãos, sejam o porta-voz de si mesmo. Vamos diminuir o tamanho do Estado para que o dinheiro fique conosco. Chega de passar vergonha quando você chega num país mais desenvolvido, Estados Unidos, você paga na hora quando você compra uma Coca-Cola, uma porcaria de qualquer coisa, ou compra um carro, ou faz um investimento, você paga na hora o imposto, 7,5%. Aqui no Brasil, 40% em cima de arroz, feijão, remédio, sobretudo. Querem taxar até o ar. Portanto, a solução do nosso país não é taxa de juros alta, não é atração de mais dólares especulativo, é simplesmente baixar as taxas desses impostos escorchantes, porque baixando os impostos, baixa o juro, controla o dólar, arruma a economia. Preste atenção, lutem por isso.